Olá, muito bom dia para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Eu sou Rafaela Ribeiro. Vamos falar agora um pouquinho então sobre a movimentação do mercado do café, conversando com o sócio-diretor da Paine Agronegócios, Vicente Zotti. Tudo bem, Vicente? Bom dia.
Bom dia, tudo bem? Muito obrigado pelo convite de falar um pouquinho sobre o mercado de café aqui com vocês.
Vicente, vamos lá então. A gente tem trabalhado aí com o mercado totalmente volátil, né? Fortes oscilações dentro do mesmo dia, mas eu acho que o que tem sustentado bastante aí é a questão do Arábica, né? Talvez assim, esse impacto da oferta reduzida do Arábica, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho se é de fato isso, Nova York, que vem causando todo esse rebuliço no mercado.
É muito interessante a gente ver que, apesar da volatilidade grande, né, o mercado em si do contrato futuro de Arábica, ele tem trabalhado dentro de um canal, né? Então, numa faixa entre os 400 e os 370, é onde o mercado tem trabalhado. Dificuldade em romper para cima, dificuldade em perder o suporte e movimentações de baixa, né? Então, ele está tendo essa movimentação que a gente chama de consolidação, né? Está tendo uma lateralização com amplitude grande, por isso a volatilidade alta, mas ainda assim uma lateralização. Isso falando de futuros. Quando a gente fala dos diferenciais, o que a gente vê é que, no caso dos diferenciais de café peneira alta e fino, ele segue muito valorizado. O café fino peneira alta do Brasil é mais caro, dependendo do destino, do que o café colombiano. Então nós estamos perdendo competitividade. E comparando essa característica, esse tipo de café da safra atual para a safra 25-26, então quer dizer, a abertura da safra já é daqui 2, 3 meses, né? A gente tem uma situação onde esse café está com um diferencial menor. Então nós temos hoje por volta de 15 positivo para um fino peneira alta. E quando eu olho para a safra 25-26, abertura de safra, eu já tenho um diferencial mais próximo de 8. Então isso mostra o quanto tem restrição desse café no curtíssimo prazo, pelo lado da oferta, o quanto o comprador não está demandando, porque ele tem origem mais barata para comprar esse tipo de café, e um sinal para a safra que vem. Não quer dizer que a tendência seja de baixa para esse tipo de café para a safra que vem, mas existe essa desconexão hoje.
E aproveitando, falando um pouco com relação à próxima safra, né, de 2026, existe a preocupação, né, Vicente, do clima, que a gente está passando agora, já trazer aí, né, um certo impacto para a formação da próxima safra. Isso, eu queria que você explicasse um pouquinho.
Vamos lá. Então, safra atual agora, 25, 26, que vai ser colhida, tá? O impacto já aconteceu. Então, esse veranico que ocorreu entre a segunda quinzena de fevereiro e primeira quinzena de março, ele já impactou de forma direta o rendimento, tá? A gente ainda não tem uma proporção ainda do quanto impactou pelo seguinte motivo. A gente precisa agora iniciar a colheita para entender o quanto de grão coxo, quanto de grão só com um lado, né? Vamos colocar assim de uma forma bem simples, né? De café bom, o outro lado vai para um café baixo. Não é que perdeu a produção, mas mudou a característica do café, né? Vai mudar provavelmente também o peso dos grãos. Então a gente ainda não tem como ter a proporção exata do tamanho desse impacto. E eu vou explicar o porquê. Somente quando a gente começar a colheita que isso vai ficar um pouco mais claro. Porque a gente precisa fazer a primeira colheita, fazer o rendimento, né, fazer ali o benefício desse café, e aí sim falar, olha, com base no ano passado, o rendimento foi de X, e esse agora, desse ano 25, 26, o rendimento é Y. Aí a gente vai conseguir ter uma proporção. Mas com certeza, comparado ao que estava vindo o clima até a primeira quinzena de janeiro, a gente tem perda de potencial de peneira mais alta, com peso maior e qualidade melhor. Então, isso foi afetado. Então, não quer dizer. Vamos supor o seguinte, que a expectativa de safra 25-26 esteja na média ali por volta de 61 milhões de sacos, né? No caso de Arábica, um pouco menos, né? Então vamos pensar ali em torno de uns 41 milhões de sacas. Nesse caso, não quer dizer que desses 41 virou 35. Talvez a quebra não seja nesse sentido do volume, talvez mude a qualidade. Então, aquela expectativa de um café de peneira mais alta, mais pesado, com mais qualidade, aí sim, essa oferta maior desse tipo de café pode ter sido afetada. Então, primeiro impacto pelo lado do clima é a qualidade do café da safra 25-26, que certamente sofreu um impacto. Agora vamos falar da safra de 2026, que será colhida em 26, que a gente chama de safra 26-27. Então, essa safra ela tem um impacto agora através da formação das gemas florais, que é o primeiro estágio, né, pensando em ano safra. Só que isso é completamente impossível de ser medido ainda. Por quê? Eu não sei ainda, a planta não expressou ainda o quanto teve de impacto nessa formação da gema floral. Então, o que a gente vai precisar nesse momento? É entender que 26 e 27 teve um impacto, mas que é impossível precisar o tamanho desse impacto, que as condições para 26 e 27 são as piores referente a estresse climático para esse momento. Desde 1982, a gente não tem um estresse climático no mês de março tão grande quanto a gente está tendo nesse momento. E também a gente tem um cenário de que agora, a partir de final de abril, as chuvas tendem a diminuir. E nesse sentido, a gente entende que o quanto prolongar o período de estiagem, então vamos supor que aconteça um evento parecido com o que foi o ano passado, né? As chuvas só retomarem com volume no final de setembro, né? Bem já mais adiantado ali para o lado de outubro, dependendo da praça. Aí nesse sentido, a gente tem pouca caixa, pouco armazenamento de água no solo com um período de estiagem longo. Se isso acontecer, aí sim nós temos problema nas formações das gemas florais, provavelmente vai ter de novo o problema de queda de folha muito acentuado, o que prejudica o pegamento. Aí nós temos um cenário para 26 muito complexo, mas ainda tem um oceano para passar embaixo da ponte para a gente falar, olha, temos esse cenário realmente consolidado. Não é isso. Por enquanto, o que está consolidado é, nós temos sim problemas nas formações das gemas florais, nós temos sim uma condição de estresse hídrico, de estresse das plantas, maior do que até 1982, tá? Desde 1982 a gente não tem um estresse para esse momento tão grande quanto a gente está tendo agora.
E você comentou também, né, eu queria que a gente retornasse um pouco a esse assunto, é sobre a competitividade aí do preço do café brasileiro, né? Eu sei que a Colômbia, né, está muito mais atrativa aí com relação a preço, e Vietnã com um preço também mais alto. Então, como é que está esse cenário internacional com relação, de fato, aí à precificação?
Tá. Deixa eu só ajustar, eu acredito que o que você quis dizer é que o Vietnã está com preço mais baixo nesse momento do que o Conilon brasileiro,
isso,
né?
Isso, exatamente.
Então hoje o Brasil não é a origem mais atrativa, obviamente tem que considerar na conta internacional o frete, né? Mas se você olhar apenas diferenciais, não é o país mais atrativo, né? Para nenhuma das duas espécies de café, nem para a Arábica, nem para o Conilon. Então, nesse caso, faz sentido, até porque nós estamos no pico da entre-safra, estoque de passagem está muito baixo, né? Não vou falar que é o menor que a gente pode ter, porque eu acredito que, a depender da oferta de 25, 26 e principalmente da resiliência da demanda, a gente pode ter em 25, 26 o menor estoque que a gente já viu, né? Então, vamos acompanhar primeiro. Então, nesse sentido, hoje nós somos mais caros. A oferta vai chegar. Ela é grande ou pequena, isso é indiferente, ela vai acontecer. No caso do Conilon, a nossa expectativa aqui na Paine é que vai ser uma oferta muito boa. Nós ainda estamos ainda com uma expectativa que é abaixo do recorde, né, referente ao Conilon, mas ainda assim uma oferta muito boa. No caso do Vietnã, o que está acontecendo? Existem casos apontando uma expectativa de 24 milhões de sacas de robusta, outras 27. Tem casas já falando em uma expectativa maior de 29 milhões de sacas. Isso faz sentido, esse questionamento, porque a gente vê que nós já saímos do pico da entrada da safra do Vietnã, que foi dezembro, janeiro. Nós já estamos num processo agora de sazonalidade de alta para o preço do café deles e o diferencial não sobe. Então, quer dizer, a gente tem duas possibilidades no caso do Vietnã. Ou a oferta é maior do que as 24 milhões de sacas que foi colocada pela Vicofa, ou a gente tem aí uma demanda que foi destruída pelo preço. Então, quer dizer, quando a oferta do Brasil do Conilon chegar, para ela ganhar mercado, para ela ter volume, ter entrada, precisa estar abaixo do que é o preço do Vietnã. Porque senão, continuamos comprando do Vietnã, certo? Como é uma oferta grande, a gente acredita que a pressão sobre os diferenciais do Conilon vai existir e vai ser forte. A mesma coisa a gente acredita no caso do café de peneira mais alta fina. Comparado com o diferencial de hoje e o diferencial da Colômbia, nós também acreditamos que esse diferencial vai vir a cair. Então eu não quero dizer que, olha, o preço vai ser alta eterna, né? Alta infinita, não é isso. A gente tem que entender essas sazonalidades, a matriz de competitividade de outras origens E hoje, em volume, a Colômbia consegue atender parcialmente o mercado, para esse momento. O Vietnã consegue atender o mercado. E se o comprador de Robusta Conilon estiver com a tática, com a estratégia de ir comprando da mão para a boca para conflitar a oferta do Vietnã com a oferta do Brasil, a pressão sobre o Conilon tende a ser bem grande. No balanço, ainda temos uma tendência muito apertada, mas sazonalmente, pensando nesse momento, a gente tem uma expectativa aí de pressão sobre os diferenciais devido à competitividade das outras origens.
E falando um pouquinho sobre o mercado físico brasileiro, né? A gente vem acompanhando aí, né, uma certa estabilidade, né? Ele está mais lento, né, nesse começo do ano. Como que isso tende a ficar agora com a proximidade da colheita? Como que você encara aí essa movimentação de fato dentro do nosso mercado?
Está muito interessante acompanhar o mercado do café desde o ano passado, porque muita coisa é a primeira vez que a gente vê na história, né? Então, foi a primeira vez que a gente viu um Conilon ficar mais caro do que um café arábica bica, né? Um 6,7. Foi a primeira vez que a gente teve uma aproximação tão grande dos preços de futuros de Robusta com arábica. Então, está acontecendo muita coisa pela primeira vez, né? Referente a essa safra que nós estamos próximos a encerrar da temporada 24-25. E nesse sentido, está acontecendo no curtíssimo prazo coisas bem doidas, né? Que é um café, de repente, Rio, peneira 15-16, sendo vendido no mesmo preço do que um Arábica 6,7 colocado na entrada da safra, né? Então, mostra o quanto que o mercado de curto prazo, falando em demanda doméstica, ele está pressionado. Então, no curto prazo, a oferta é muito restrita. E também tem um outro ponto que a gente precisa perceber, né? Que o preço entre o Arábica e o Conilon abriu bastante. Então, provavelmente, a gente já vai ter a indústria doméstica mudando o blend, né? Então, a gente já tinha falado sobre isso há 2-3 meses atrás, que essa seria uma tendência de acontecer, né, de ocorrer, e de fato está se concretizando. A gente acredita que com a entrada da safra isso vai se acentuar. Então, provavelmente, a gente vai ter a indústria doméstica aqui comprando mais Conilon. Ou, pelo menos, brigando para ficar com um pouco de Conilon devido à demanda internacional. Então, esse é um ponto. Segundo ponto que a gente vê sobre essa lentidão no mercado é porque o exportador, né, ou melhor, o importador, ele está lento. Então, o importador não compra, o exportador daqui fala, para que eu vou originar, sendo que hoje o preço de originação do disponível é muito mais caro do que o preço do futuro. Então, o mercado está, de certa forma, travado. Então, saem negociações pontuais, um container para um lado, 2 containers para o outro, saem, sim. Não é que o mercado travou de vez e todo mundo parou. Mas a gente tem essa demanda doméstica pelo lado da exportação travada, a demanda pelo mercado local é completamente congelado, só tendo da mão para a boca, porque o preço de reposição ficou muito caro. E para a indústria local fazer formação de estoque com esse preço de café faz zero sentido. Então, esse é um ponto importante. E para a gente fechar, a nossa grande preocupação aqui dentro da Pine é como que o consumidor final está trabalhando, está digerindo, vamos colocar assim, o preço novo que está chegando na gôndola. Então, os cafés que foram comprados em outubro e novembro, praticamente nos supermercados, eles estão no fim, ou acabaram. Então, a reposição já é com preço novo. E aí, o supermercado não tem mais como segurar. Então, conversando com as torrefações que a gente atende aqui na consultoria, a gente vê dados, assim, obviamente que a nossa amostra dentro do universo Brasil, ela não é tão representativa assim, mas pela representatividade dos clientes que a gente atende, o sinal é negativo. O sinal é de que há uma queda de venda nos supermercados, porém, é o que eu falei, eu não posso afirmar que a queda é de X% do Brasil, porque a minha amostra é pequena, certo? Mas conversando com o pessoal da ABIC, a gente pôde notar que em breve esses dados vão ser divulgados referente às vendas de janeiro e fevereiro, e aí nós vamos ter um dado oficial para falar sobre isso. Mas a nossa percepção nesse momento é que o estoque que girou no supermercado de cafés comprados de outubro e novembro, ele se encerrou. O preço para o consumidor, ele foi agora, a partir de agora, realmente integralmente repassado. Já existe um novo repasse no mercado que foi implementado a partir de março por algumas empresas. Então, o consumidor final pode dar um sinal para a gente também de que, olha, eu entendo que a oferta está restrita, eu entendo que a demanda internacional está resiliente, mas eu internamente aqui, eu estou trocando um pouco pelo chá, estou pondo mais água, estou fazendo menos café durante o dia, e isso daí pode afetar certamente o nosso balanço pelo lado do consumo interno. Então, vamos acompanhar. Ainda não é um dado oficial, ainda não temos esse dado para corroborar com a nossa tese, mas o preço alto serve para isso, serve para destruir demanda.
É o brasileiro fazendo o jeitinho brasileiro, né? Com o café aí para continuar consumindo, né, Vicente?
É, aquelas coisas, né? A gente tem que tomar cuidado com os cafés que a gente compra, porque às vezes você vai lá comprar um café e você compra uma bebida sabor café, e não é café. Cuidado com essas coisas, tá, pessoal?
Exatamente. Vicente, agradeço mais uma vez a sua participação aqui com a gente. Vamos seguir acompanhando aí esse mercado, então, até a entrada aí da colheita, para ver como é que vai ficar a situação. Muito obrigada mesmo.
Eu que agradeço e pode contar sempre conosco aqui.
Até a próxima. Bom, então é isso. Agradeço a sua atenção até aqui. Segue acompanhando com a gente aí, então, essa movimentação do mercado do café. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.